RFI convida. Lúcia Miesel.
Há mais de 10 semanas, Hong Kong se levanta contra o governo central chinês. Os protestos ganharam novos rumos nessa semana após o bloqueio do aeroporto internacional da cidade e o posicionamento de tropas chinesas na fronteira com Hong Kong. Para entender melhor sobre o que está em jogo, convidamos o cientista político Alexandre Hatsu Uehara, especialista em Ásia da ESPM de São Paulo. Olá, professor, bem-vindo.
Oi, obrigado pelo convite para poder comentar esse assunto.
Professor, os protestos começaram, né, contra o projeto de lei que ameaça de deportação de Hong Kong para Pequim, mas com o passar das semanas as demandas foram crescendo e já tem até os que pedem autonomia completa. Onde é que isso pode parar, na sua opinião?
De fato, o que a gente percebe é que a insatisfação da população de Hong Kong em relação à situação atual da maior influência da China sobre o território é maior, né? O mote inicial foi o acordo de extradição, mas há outros temas que preocupam muito a população, que é, por exemplo, a perda de autonomia, ou até mesmo a insatisfação que existe hoje na população em relação à situação econômica de muita gente lá em Hong Kong, que agora com a aproximação do governo de Hong Kong com o governo de Pequim, há também a ida de chineses do continente, né, para lá. E isso tem causado, por exemplo, uma elevação dos custos imobiliários, que para a população local ficou ruim, porque os salários deles não aumentou tanto assim, e isso tem causado um prejuízo, assim, uma perda de competitividade e poder aquisitivo de Hong Kong.
Uhum.
Então, diante da situação, eu creio que a negociação está bem complicada, e a tensão não está tão simples de ser resolvida, não.
Pois é, né? Tem os temores de uma repressão violenta, né, que aumentaram com essa colocação das tropas na fronteira. O governo chinês declarou que isso não está em jogo, pelo menos não agora, mas aquele artista dissidente chinês, o Ai Weiwei, que é bastante conhecido aqui na Europa, afirmou que o regime comunista não conhece uma outra forma de lidar com protestos e um massacre como o da Praça Paz Celestial, que aconteceu há exatos 30 anos, isso não pode ser descartado. Como é que o senhor vê essa possibilidade de uma repressão violenta?
Descartado, eu creio que realmente a gente não pode descartar, porque depende de como evoluir aí as tensões, mas eu acho muito difícil, porque assim, hoje a China tem uma posição que ela almeja, mesmo a própria China, o governo chinês, de ampliar a sua área de influência internacional, já é a segunda maior economia, tem ocupado alguns espaços em fóruns multilaterais, espaços deixados pelo próprio Estados Unidos, né, com o governo Trump, desde que o governo Trump assumiu. Então, assim, é contra o interesse do governo de Pequim promover alguma ação que venha manchar ou complicar a sua situação de imagem, de status internacional.
Quer dizer, hoje a China se preocupa muito mais com a repercussão internacional do que 30 anos atrás e também pelas consequências econômicas, imagino, né? Eventuais sanções que pudessem vir.
Sim, exatamente. E lembrar que Hong Kong, apesar das dificuldades, como mencionei, para a população em geral, é um importante polo econômico, financeiro, né? Tem uma relação importante com os países ali da região. O próprio aeroporto, que nesses dias passou aí alguns momentos interditado pela ocupação, é um aeroporto importante de conexão, de conexões com vários países ali da região. Então, nesse aspecto, Hong Kong é assim, uma das portas da China para o mundo, né? Então, qualquer ação mais violenta poderia realmente causar um desgaste muito forte para o governo de Pequim.
Professor, a falta de diálogo entre o governo e os manifestantes até agora contribuiu para que essa situação fosse ficando cada vez mais tensa?
Aí o que dificulta bastante é a visão de mundo que cada um dos lados tem, né? De um lado, Pequim, eu creio que tem uma preocupação muito forte com o aspecto da manutenção da integridade territorial, né, e da centralização da coordenação, da gestão política em todo o território. Temos que lembrar que não apenas Hong Kong tem neste momento uma demanda para uma maior autonomia, mas há outras regiões, como o próprio Tibete, Xinjiang, que buscam maior autonomia. E se o governo de Pequim demonstrar alguma fraqueza em relação a essa negociação com Hong Kong, eventualmente outras regiões, outras populações da China podem vir a se sentir estimuladas também, começar a reivindicar. E isso causaria um grande problema para a China. Então,
claro,
da perspectiva chinesa, eles não têm interesse em ceder muita coisa para Hong Kong.
E haverá solução pacífica possível sem esse diálogo? Até a gente lembra que nessa semana o presidente Donald Trump já se meteu ali sugerindo que os dois lados conversassem, né?
Bom, há algum tempo atrás, se a gente pensasse numa declaração de um presidente americano, talvez pudesse pensar em uma fala que pudesse amenizar as tensões, ou ser um mediador. Mas o Donald Trump não é exatamente uma pessoa que media muito facilmente as questões diplomáticas internacionais. Então,
Sim.
é uma situação difícil. Eu creio que realmente vai ter que ter muita sensibilidade, né, do governo de Pequim, principalmente, para poder lidar com a situação. E tem que ser assim, eu sempre entendo que as negociações têm que ser de pequenas concessões de ambas as partes, né? Então, alguém tem que começar a fazer concessões. A própria demanda inicial, que era de suspender a proposta de extradição, talvez fosse um sinal interessante, né? Eles já suspenderam a votação, mas de fato tirar isso da pauta, pelo menos demonstrando uma boa fé, uma boa intenção nesse sentido, para que a população de Hong Kong percebesse que há sim de interesse de Pequim essa disposição de negociar claramente, né? E não fortalecer, porque colocar as tropas na fronteira, isso acirra muito mais os ânimos do que ao contrário, do que ameniza.
Claro, sem dúvida. Professor, falando nessa questão de mediar, né, que é, costuma ser bastante comum em casos de conflitos, alguma liderança internacional poderia tentar algum papel nessa situação, ou em se tratando da China, isso é completamente fora de cogitação?
Eu creio que sempre é bom, né, ter alguém que seja não envolvido diretamente para poder negociar, né? Pode ser alguém da própria ONU, né, o secretário-geral.
A China aceitaria?
Eu acho que como mediador neste momento de tensão, eu acho que seria interessante para a China, né? Como eu falei, a China não tem interesse em ter um conflito ali, porque se começa o conflito, aí sim você acirraria os ânimos, né? Por exemplo, para os Estados Unidos, acho que ficaria uma situação bem complicada de não fazer nada na defesa de uma província chinesa, mas que é democrática, né? O próprio Reino Unido, que tem um acordo ainda, que é estabelecido entre o Reino Unido e a China, nesse período de transição que vai até 2047. Então, a comunidade internacional se sentiria meio que na necessidade de fazer alguma coisa. E para a China não há interesse de criar tensões ou ampliar as tensões que já existem, né, entre os Estados Unidos e a China, a própria guerra comercial que vem acontecendo.
Excelente. Muito obrigada, cientista político Alexandre Hatsu Ehara, especialista em Ásia da ESPM de São Paulo.